Quando falamos sobre alicerce, que é a rocha, pensamos naquilo que é invisível. É como construímos, abrimos um buraco assim, fizemos aquelas alicerces e depois construímos, e mais ninguém vê a alicerce. Mas é uma coisa diferente acerca dessa alicerce, essa rocha. A rocha de Jesus aumenta. Nós diminuímos. As pessoas que pensam, Jesus é a base da minha vida, eu vou construir, mas é eu que constrói, é a minha pessoa, é os meus desejos, a minha vontade, acima daquilo que Deus tem feito na minha vida, e tudo vai correr bem, estou firme porque estou com Jesus. Deixe-me somente furar essa ideia. Aquilo que nós fazemos, que tem a ver conosco, é passadeira. Aquilo que é Jesus permanece para sempre. Nabucodonosor, um rei de Babilônia, segundo o capítulo de Daniel, teve uma visão, um sonho. Ninguém podia interpretar, nem conhecer aquele sonho, mas Deus deu revelação a Daniel. E aquela revelação, aquele sonho, descreveu uma grande estátua, cabeça de ouro, braço de tronco assim de prata, braço de ferro. Então, havia uma figura muito, muito grande, assim, aquela figura, que, segundo a interpretação de Daniel, representava vários reinos, várias etapas da história, até chegar à nossa própria a geração em que os pés, que é uma mistura de barro e de ferro, que não é estável, não pega. Eu acho que nós estamos a encontrar também uma situação global muito instável. Coisas boas, coisas fortes, mas também muita fraqueza. Parece que as coisas, um dia para o outro, pode cair à nossa volta. Mas de monte é tirada sem mãos, a Bíblia diz, uma pedra. E essa pedra bate naquilo que é, aquilo que toca no chão, aquilo, os pés. Aquilo que tem aquela mistura que não pega, aquele barro e ferro. E aquela pedra bate e parte os seus pés. E aquele império humano, aquela imagem do homem cai por terra. Mas alguma coisa acontece com aquela pedra. Aquela pedra começa a crescer. Aquilo não fica pequeno, começa pequeno, mas quando bate, quando destrói aquilo que é instável, o sistema humano, aquele sistema deste mundo, aquilo começa a crescer. E essa pedra representa o reino de Deus. Então, essa que depois faz uma grande monte, segundo a Bíblia, em Daniel capítulo 2. Eu vejo isso como a rocha de Jesus. Aquilo que começa talvez uma forma pequena na nossa vida, uma experiência, um dia em que Deus zoca na nossa vida, alguma coisa que começou a mexer dentro de nós, mas aquilo cresce. Até que consome a nossa vida. Até que nós não temos outra vida. É só Jesus. E esse é o propósito desta rocha, desta alicerce. A alicerce torna-se a casa em si mesmo. Torna-se a nossa própria identidade. Não fica assim escondida debaixo daquilo que nós construímos, ou debaixo da nossa vida, ou a nossa vontade, ou as nossas coisas, ou as nossas atividades. Mas torna-se a ocupação, ou a propósito principal da nossa própria vida. O crescimento espiritual que nós temos é condicionado pela visão que nós temos de Jesus. O nosso próprio crescimento é a nossa diminuição e o crescimento da realidade e a presença de Jesus na nossa própria vida. Não é eu que torno-se maior, eu que torno-se menor em Jesus maior. Não é? Eu quero que nós pressam, não é? Uma coisa contrária. Não é? É difícil entender isso, mas essa é a verdade. Não é? Deus tem que aumentar. João Batista profetizou isso quando ele diz, eu que tenho que diminuir e ele tem que crescer, aumentar. Não é? Porque esse é o crescimento espiritual. Não é? E depende da nossa visão de Jesus. O que é que nós pensamos nele? Hoje eu quero falar sobre isso. Eu quero que nós lemos uma passagem da Bíblia que, para mim, é incrível. Não é? É incrível. Fala de Jesus de uma forma tremenda. Eu tenho nomeado essa mensagem Coisas Maravilhosas Demais. Não é? Porque se nós conseguimos ser maravilhado assim, pela Jesus, pela presença dEle, pela pessoa dEle, a nossa vida torna-se uma vida firme e estável. Não é? Nós, porque tudo depende da visão que nós temos, da ideia que nós temos de Jesus. Há pessoas que, eu acho que têm outro Jesus, porque parece que para eles Jesus é o Pai Natal, não é? Que eles têm, eles vão atrás de Jesus quando precisa de alguma coisa. Têm aquela lista dos desejos. Oh, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo. E depois trata Jesus como Pai Natal. Não é? E está sempre à espera de que Ele dá prendas. Não é? Outras pessoas pensam que, não é? Pensam que Jesus é como um menino assim, tão querido, tão fofo, é tão giro. Quando eu preciso de consolo ou aquele calor no coração, eu vou pensar no menino de Jesus. Não é? Ele é aquilo. Não, mas outros pensam que, não é? Jesus é uma máquina de vendas. Eu meto uma oração, recebo logo. E se não receber, eu vou ficar zangado com ele. Não é? O que é isso? Eu tenho orado, tenho feito isso, eu tenho jejuado, e ele não faz nada. Não é? E ficamos zangados. Como que ele é uma máquina de vendas? Não, esse é outro Jesus. Não é? Nós temos que ficar assim besmado, ficar assim boca aberta quando nós olhamos para Jesus. Autor, consumador da nossa fé. Eu estava a ler em Jó essa semana. Estou a receber muitas coisas de Jó. Sabe que Jó teve um grande problema. Às vezes nós pensamos que Jó era um bonzinho. Talvez ele era como nós. Não é? Pessoas boas. Não é? Quantas pessoas aqui são pessoas boas? Ninguém é boa. A Bíblia diz que há uma pessoa boa. Não é? Eu sou Deus. Mas a nossa, pelo menos estamos acima da média. Não é? Quantos de vocês estão acima da média? Não é? Pronto. 50% para cima, não é? Mais bom do que não. Não é? Pronto. Assim, pronto. Somos bonzinhos, assim. Nós temos uma forma de avaliar a nós mesmos comparando com pessoas piores. Não é? Pelo menos eu não sou como essa. Não é? Então, estou neste lado de bom. Não é? E esse foi o problema de Jó. Ele defendia a si mesmo baseado naquilo que ele era, que era uma pessoa justa. Não fez mal a ninguém. Não criticava, não roubava. Era muito generosa. Fez tantas coisas boas na sua vida, era considerado uma pessoa justa, não é? E tudo. E então, durante todo o discurso dele, era para defender a si mesmo. E chegou um ponto em que um dos seus amigos, o mais novo, ficou até aqui com essa conversa porque ele só queria justificar a si mesmo, né? E não dizer nada em favor de Deus. Ele começou a abrir o jogo. E depois, e essa, porque são três capítulos, quase três capítulos, que Deus começa a falar no final deste livro. E Deus começa de dizer, então, Jó,
quem que tu pensas que tu és? Tu estiveste comigo quando eu fundei a terra, né? Tu estavas a medir os terrenos e os seus, e tu estavas ali. Como é possível dizer que tu tens, que tu sabes alguma coisa, quando és somente um homem? Eu sou Deus. Ele não estava a ser maravilhado por Deus. Ele estava a ser, não é, tão maravilhado pela sua situação, não é? Como é possível esses desastres, essas coisas acontecem comigo? Eu sou uma pessoa boa, mas como é possível? Havia três, não é, companheiros que disse: "Epá, é a tua culpa, porque tu tens feito isso." Ele disse: não foi eu não tenho feito nada disso. Então ele estava assim, né, na sua defesa, durante 30 e tal capítulos, né? Houve condenação, houve, né, culpas e tudo lançado contra ele, e sempre defendendo, e estava certo na sua defesa, estava certo. Mas Deus também tinha outro entendimento. E quando ele começou a falar, no final, ele disse uma coisa interessante. Jó diz em 42, versículo 3, no final diz: coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Ele ficou de racha, ele ficou assim, exposto, ele ficou: pois é, Deus, tu tens razão. Né? Eu não sei nada. Eu não sei nada nem sobre a minha vida, nem sobre aquilo que é a tua vontade, nem como tu operas, como tu fazes. Quem sou eu? Né? De compreender-te. Tu és Deus. Aquilo caiu nele. E quando aquela humildade verdadeira, porque às vezes nós temos a nossa humildade à nossa maneira, mas continuamos a pensar que somos pessoas boas. Mas quando aquilo cai em nós, a nossa posição, né, em frente a Deus, porque enfim, o que é que estamos a fazer aqui? É nos preparar para um dia estar perante o grande trono de Deus e prestar contas. E ninguém pode se justificar a si mesmo. Não é? Se nós só apresentarmos as nossas razões ou comparações, ou que eu sou melhor do que, aquilo não dá. Não é? E graças a Deus pela essa relatória, aquela conversa que Deus teve com o Jó, porque serve também para nós a ficar a dizer: pá, eu preciso de uma revelação verdadeira de Jesus. Senão, eu não sou firme. Eu não tenho fé. Eu não consigo permanecer. Eu não consigo avançar na minha vida. Eu não consigo andar em fé. Eu não consigo, não é, conhecer o Senhor, se não ter uma revelação verdadeira de Jesus. Por isso eu quero que nós abrimos em 1 João. Não, 1 João. João, capítulo 1. O Evangelho de João, capítulo 1. Eu quero focar em 6 coisas que são maravilhosas demais. Que eu vou dizer: eu não entendo. Eu vou ensinar algo que eu não entendo hoje. Que eu não consigo nem dar a volta na minha cabeça, não consigo. Nem, porque é maravilhoso demais para mim. Vamos começar em João, capítulo 1. E não vou ler toda essa passagem, o A18. Eu vou somente focar em várias, mas vamos ler isso. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece das trevas, e as trevas não a compreenderam. Versículo 9. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos, quanto receberam, deu-lhes o poder a serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram de sangue, nem de vontade de carne, nem de vontade de varão, mas de Deus. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. João testificou dele e clamou, dizendo: este era aquilo que, de quem eu dizia, o que vem depois de mim e antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também na sua plenitude, com graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés, e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Vamos somente parar por aqui, porque há coisas aqui que para mim são maravilhosas. E nós, para crescer espiritualmente, para receber algo de Deus, nós temos que ter uma visão verdadeira do Senhor. Primeiro diz: no princípio era o Verbo. Essa palavra era é no sentido contínuo, que fala sobre eternidade. Vocês, quando nós pensamos em eternidade, nós pensamos em milhares de anos. Não. É usar a nossa mente, o nosso contexto de tempo e de espaço, e tentar colocar Deus dentro. Deus não consegue entrar ou ser limitado ao espaço e ao tempo. Deus é além do tempo e além do espaço. Não podemos medir Deus. Não podemos dizer que Ele é de milhares e milhares de anos. Não. Até que, estando na sua presença, estando em eternidade, não há tempo, não há passado, nem presente, nem futuro. É sempre atual, sempre o presente. Vocês conseguem entender isso? É, para mim é maravilhoso demais. Está no céu, o que é que eu vou fazer durante milhares de anos? Sentado sobre aquela sofá de nuvem, tocando a harpa, que é uma vida tão aborrecida, eu não gosto disso. Vou para o inferno, pelo menos meus amigos estão lá. Há pessoas que pensam assim, que falam assim, né? Porque a sua ideia de Deus está dentro de uma caixa que é chamada espaço e tempo, né? Mas Deus é além disso. É maravilhoso demais pensar na eternidade. É maravilhoso demais pensar Deus eterno, né? Sabe que estando com Ele, com todo o tempo, está com Ele na criação, está com Ele quando Ele morreu, quando Ele nasceu, estando com Ele, em cada momento, no mesmo tempo. É maravilhoso. Eu não consigo entender isso. Eu não consigo. É a eternidade. E Deus deu-nos vida eterna. Não uma vida longa, uma vida eterna. Se eu vivo 10 anos aqui na Terra, 20 ou 100, essa não tem importância. O que é importante é que eu tenho vida eterna. Ok? Às vezes as pessoas, porque alguém morre com 20 anos ou com 40, pensam: Deus, como é possível? Como é possível? Tu prometes uma coisa desta? Deixas as crianças a morrer? Deixas as coisas acontecer?
Né? E nós estamos tão presos, e por isso nós pensamos que Deus é tão injusto, tão pequeno, tão mau, né? Porque Ele... Né? Porque há coisas e não, Ele nem pensa para Ele. Ele está fora do tempo. Né? 10 anos, 20 anos, 40 anos. O que é isso para Ele? O que é importante é ter a sua vida para viver eternamente, viver em eternidade. Né? Sempre era. Essa palavra é no sentido contínuo. Ele sempre era. Não havia princípio para Deus. Não há fim. Sempre era. No versículo seguinte diz: Ele estava no princípio com Deus. Já falar de Jesus, essa palavra verbo refere, não é, à pessoa de Jesus. E nós vamos ver isso aqui a seguir. Mas essa palavra com significa literalmente face a face. Não é como uma pessoa diferente só ao lado. É uma integridade. Essa fala de trindade. Nós temos várias referências sobre isso mesmo no Velho Testamento. Lembra-se em Gênesis capítulo 1, versículo 26, quando Deus diz: somos o homem a nossa imagem. Usou aquela plural. Deus estava a falar no plural. Não é? Pois aí mais tarde, em capítulo 3, também refere outro, não é, conselho, não é, que, não é, é feito no plural. Deus, muitas vezes, no Velho Testamento, mesmo em termos de escolha das palavras, a palavra, o nome de Deus é no nome plural, Elohim, que é plural, não é? Trindade. Três pessoas num só. Cada um tem aspectos distintos. Agora, eu e Oscar e vários outros, nós temos estudado muito. Temos tirado cursos, né, superiores, mestrado, tentando entender isso. Mas eu vou dizer, eu não entendo. Eu acho que a minha mente não tem capacidade de entender. Eu tenho muito. Eu posso explicar isso de uma forma, talvez, né, que dá um certo raciocínio, uma certa justificação. Eu posso usar exemplos como eu sou avô, eu sou pai, eu sou filho. Né? Sou a mesma pessoa, mas eu tenho... É? Características diferentes, relacionamentos diferentes. Eu posso dizer, é como vapor, água e gelo. Eu posso descrever a Trindade usando, mas cada um é fraco para tentar descrever o que é Deus. Está com Deus, ser um com Deus. Estava com Deus. É Deus. Face a face. É como essa... É um símbolo muito antigo, tentando descrever a Trindade. Não pode separar áreas distintas, mas é uma contínua. É unidade. 3 em 1. Eu provo isso, pastor. Eu não posso. Eu não posso explicar isso de forma... Talvez outros podem dar uma explicação mais racional e tudo, mas eu vou dizer, é maravilhoso demais para entender a união da Trindade. Em versículo 14... Esse verbo se fez carne. Esse verbo se fez homem. essa encarnação. Deus que nós temos escrito até agora, Deus eterno, Deus Trindade, Deus agora, homem. É maravilhoso demais. Sabe que a encarnação mudou a pessoa de Deus? Ele nunca vai ser o mesmo. A encarnação foi, não é? Aconteceu e não houve uma desencarnação. Continua, não é? Sendo Deus homem até agora. Continua. Há muita gente, não é? Sendo da Bíblia, Paulo, vários outros, tinha visões de Jesus depois da ressurreição, depois a voltar a céu. Ele continua sendo homem. Mudou Deus para toda a eternidade. Agora nós temos um mediador, agora nós temos um sacerdote, agora temos alguém que nos, né, identifica. Encarnação. Uau! Né? Aquilo que Deus fez para nós é maravilhoso demais. Às vezes nós criamos imagens tão, né, tão vulgar sobre, né, sobre a pessoa de Jesus, e que nós não entendemos realmente o que aconteceu. Deus se fez carne. Deus entrou no ventre de uma mulher e se juntou, né, para criar uma nova pessoa. Homem. Deus. Outra coisa que eu não entendo. Eu vou dizer que eu passei anos a tentar entender isso. Até chegou um ponto que eu tinha de somente dizer: Deus, tu sabes, eu não sei. Essa é a presciência de Deus. Ele sabe as coisas antes de acontecer. Para mim, essa cria um certo problema. Porque se Ele sabe que depois desta reunião eu vou comer frango, então eu não tenho escolha. Eu sou obrigado a comer frango. Que chatice. É aquela, parece que na minha ótica, no meu raciocínio, aquilo destrói o livre arbítrio. Porque a sua presença é a sua predeterminação. Eu posso dizer, pá, eu tenho problema. Agora, eu vou dizer, eu passei escolas teológicas que ensina uma forma de lidar com isso, uma forma de raciocínio. Eu sei que há vários lados deste argumento teológico. Há livros demasiado escritos em defesa de vários lados. Mas eu vou somente dizer, a minha conclusão é que, pá, eu não sei. Eu não entendo. Eu fico mais ligado a João dizendo, pá, é maravilhoso demais. Deus, que tu sabes. Como que tu conheces cada passo? Conheces
cada coisa que vai acontecer, e ainda, né? Ainda eu posso escolher, eu posso andar livre. Eu não sei, mas Senhor, também é nosso Deus. Uma coisa que tentando dar a volta é que eu reconheço que eu tenho certas dimensões e Deus é muito além das dimensões humanas. Eu penso, eu vivo numa dimensão, não é? De espaço e tempo. Ele não. Por isso, quando ele fala, ou falou 3.000 anos atrás, ele ainda fala hoje. Aquela palavra continua a ser viva. Porque é como que ele está a falar diretamente a mim. Mas ele falou, não é? Abraão, não é? E essa palavra que ele falou a Abraão, fala comigo. É como que é hoje. Porque quando ele fala, a sua palavra é eterna. Não está dentro dos limites de tempo nem espaço. Então, quando eu falo uma coisa, cada geração está a ouvir a mesma coisa. Eu não sei. Ele sabe do fim, desde o princípio. E quando eu aceito isso pela fé, eu consigo confiar no meu futuro nas suas mãos. Sabendo que eu realmente não há nada que vai o surpreender. Não há nada que está fora do seu alcance. Eu não posso temer da manhã porque, pronto, ele já tem isso sob controle. Ele já está lá. Então eu posso confiar nele. Quando eu entendo, não é? ou ter uma outra visão de Jesus. Então eu consigo confiar. Se Jesus está dentro do meu tempo, está preso como eu, então é inseguro. Eu tento de controlar as coisas, manipular as coisas, tentar arranjar isso, os jeitinhos, as cunhas, tentar, porque tudo está dentro daquilo que eu tenho que fazer. Mas aquilo que eu tenho aprendido, porque ele está fora disso, ele já sabe. Eu posso confiar. Eu posso dizer, ok, Senhor, 2012, eu não sei, mas tu sabes o que vai acontecer este ano. Tu já sabes. Vai ser tremendo, Senhor. Porque eu estou contigo. Eu não quero entrar neste ano sem te conhecer. Eu quero ficar ao lado, porque tu já sabes aquilo que vai acontecer. E estando contigo, vamos passar por isso. Vamos ver vitórias. A presciência pertence ao Senhor, não pertence aos videntes, não pertence aos bruxos, não pertence aos outros, nem a profetas de economia. Não pertence, não é, das pessoas aqui na terra. Pertence a Deus. E porque nós conhecemos Deus, nós podemos ficar seguros para o nosso futuro. Outra coisa que é maravilhoso demais está ligada com isso, querido, mas tem a ver com escolhas soberanas. João 15, 16 diz: ele nos escolheu a nós não escolhemos a ele. Ah, mas eu lembro o dia que eu aceitei Jesus, foi eu que escolhi. Não. Tu fizeste esse passo porque Deus antes tinha te escolhido. Tu estás somente a obedecer a escolha dele. Tu estás a responder a chamada dele. Porque ele escolhe um e não outro? Essa é a questão. Porque uma na família, né, responde, tem um desejo, responde e outra não.
Porque um bebê nasce e outra não. Porque uma pessoa morre e outra não. Porque uma pessoa é curada e outra não. Se faz uma pergunta, tem que fazer todas as perguntas. Eu vou dizer, é demais para mim de entender isso. Eu lembro, li um livro de Catherine Kuhlman. Catherine Kuhlman, nos anos 40, 50, era uma mulher usada de uma forma tremenda por Deus na área da cura. Milhares de pessoas foram curadas através do ministério dela. E uma vez uma jornalista fez uma entrevista com ela e disse: então por que não todos são curados nas tuas campanhas? E ela disse uma coisa muito sábia, disse: eu não sei, eu só sei que eu tenho que orar pelos doentes. Mas acerca da escolha, acerca de porquês, eu não sei. Sabe que há pessoas que entram em dúvidas e estão mal só pensando nessas situações. Mas nós temos que lidar com isso. Se vocês têm passado por uma situação e perguntam: Deus, mas porquê? Porquê permitiste isso? Porquê essa pessoa morreu? Porquê essa pessoa não ficou sarada, Senhor? Porquê? Porquê? Tem que lidar com isso. Tem que entender que Deus é bom e que Deus sabe porquê. E muitas vezes Ele decide de não revelar isso a nós. E nós temos que somente aceitar isso. E continuar com a nossa fé nele. Verdade. Eu tenho visto muitas pessoas curadas de cancro, não é? Mas quando a minha mãe estava a morrer de cancro, não achava que não, é? Que não era a minha vontade ver a cura dela. Eu estive com ela durante um mês e tal, todos os dias, dando ela morfina, por causa das dores, chorando, orando, Deus, cura, dizendo, não, eu fiz tudo o que estava dentro de mim fazer. Não é? Ela morreu. E quando ela morreu, ela ministrou muito a mim durante esse tempo, porque ela disse-me uma coisa, disse: Jim, morrer não é mal. Estar com Jesus, essa é aquilo que eu quero. Mas nós temos aquela ideia, se alguma coisa não aconteceu, é porque Deus é mau, é porque Deus não é justo, é porque Deus faz para um e não faz para outros, e eu não acredito nisso, eu não aceito isso. É como que nós somos os juízes, é como que nós somos os corretos e que nós sabemos mais do que Deus. Não, temos que lidar com isso. Deus escolhe. Não é? Sabe que vocês são escolhidos. O que é que vocês estão a fazer com essa verdade? Que Deus escolheu a vocês. Vocês não estão aqui por acaso. Vocês não estão aqui só para passar tempo, porque vocês não têm mais nada a fazer aqui domingo de manhã. Vocês estão aqui porque Deus escolheu-te. E salvou-te. Não é? E foi a ideia dele, e foi a escolha dele, e foi a forma que ele tem operado na sua vida. Agora, o que é que vai fazer com isso? Vai desprezar isso? Vai negar isso? Vai virar as costas nisso? Então é contigo. Ou vai abraçar isso e diz: Deus me escolheu com um propósito. Eu, como Paulo diz, eu quero aprender, agarrar aquele, o propósito da minha escolha. Eu quero agarrar isso, eu quero cumprir os meus dias, eu quero fazer tudo dentro do meu alcance para agarrar o Senhor. Eu quero isso. E porque as pessoas às vezes não entendem, não é? A escolha de Deus, Deus escolhe os loucos. Deus escolhe as pessoas que não são. A Bíblia diz que são, né, que não são para confundir os que são. Né? Ele escolhe os vis para, né, né, surpreender os sábios, para que todo mundo diz: uau, Deus é maravilhoso. Incrível. Olha, que ele fez com esse? Olha, ninguém dava conta, ninguém dava valor àquela, e Deus tem usado de uma forma tremenda. É incrível. Deus é Deus. Deus quer que nós ficamos boca aberta. Ficamos maravilhados. Oh, Deus. Uau. Oh. A mim. Esse puto lá da Alaska que, pá, andava assim, né, brincando na neve e que, fazendo que tantas asneiras, e tu queres usar, tu escolheste a mim? Mas porquê? Quem sou eu? Cada um de vocês foram escolhidos por Deus. Eu não sei porquê. Eu não entendo. Porque era, né, uma pessoa e não outra. Nem vou lá. Eu só sei que a minha vida foi mudada. Agora eu quero entender e compreender mais a razão porque eu me escolheste. Outra coisa que para mim é maravilhoso demais é o grande amor que Deus tem para mim. O amor em que Ele enviou Jesus, né, para mudou a si mesmo para toda a eternidade, para passar pela cruz só por causa de mim. Só por causa de ti. O amor que é tão grande que não entendo como é possível fazer uma coisa desta. A cruz custou Deus tudo. Custou. Ele fez tudo por causa de nós, porque Ele nos ama. Eu não entendo amor assim. Para mim, amor é muito condicionado das situações e as condições e as respostas e tudo. Mas Deus nos amou mesmo antes que nós amamos a Ele. Não foi condicionada com a nossa resposta, até que mesmo se nós rejeitarmos Ele, Ele continua a amar-nos. Ele continua. Mesmo quando eu falho, Ele continua a amar-me. Quando eu caio, eu continuo a amar-me. Aquilo mudou, né, a minha vida. E ainda não entendo porquê. Ainda não entendo o amor de Deus. Eu reconheço que o meu amor, mesmo para a minha esposa, ou para os meus filhos ou netos, é tão limitado. Que realmente, Deus não é como eu. Eu só posso dizer obrigado, Senhor. Eu não entendo, mas eu quero ser como Tu. E cada vez nós podemos olhar para Ele e dizer: é isso mesmo.
A nossa boca aberta. Uau, Deus. A nossa vida muda segundo a nossa visão que nós temos do Senhor. Nunca pense que já sabe. Nunca pense que já chega. Nunca pense que, né, tem todas as respostas. Não, Deus. É mais do que nós podemos compreender. Mas Ele escolheu de revelar a si mesmo a nós através de Jesus. Por isso, Ele sendo a nossa rocha, Ele sendo a nossa rocha, não é alguma coisa escondida, uma parte da nossa vida que serve de fundamento, mas é escondida, isso é aquilo que Ele constrói comigo mesmo, é que é importante, não. Oh Senhor, que eu diminua para que Tu aumentes. Eu quero que a minha casa seja a casa dEle, seja a rocha. Amém? Vamos ficar em pé. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Eu sei que Deus gosta quando nós aproximamos a Ele. E se você sente longe de Deus, sente que realmente tem desprezado, tem abandonado, tem virado as costas, tem negado a sua existência, eu entendo, porque realmente nós não entendemos. A nossa mente não consegue. Por isso é pela fé. Não é pela mente. Não é pelas provas. É pela fé. E se você sente uma certa bancarrota na tua área de fé, um certo vazio nesta área, essa pertence ao Senhor. Ele que dá-nos fé. Fé vem dEle. Ele dá a cada um, a Bíblia diz, a medida de fé, porque Ele quer revelar, Ele quer que nós chegamos a Ele, e só chegamos pela fé. Eu quero mesmo, né, dar essa oportunidade. No princípio do ano, eu lembro, né, 41 anos atrás, foi a passagem do ano que eu fiz essa decisão para mim. Eu fiz um passo, o primeiro passo. Eu tinha muitas dúvidas. E hoje eu tenho muitas dúvidas. Hoje eu aprendi a duvidar as minhas dúvidas. Para somente crer em Deus. Deixar Ele ser Deus. E buscar a sua vontade para a minha vida. Mas eu quero fazer, se vocês querem começar um ano assim, novo, Senhor, uma nova busca, uma nova. Não é? Novo entrego. Vem aqui em frente. Vamos louvar o Senhor, mas vem aqui em frente. E vamos orar juntos. Vamos dar ao Senhor aquela licença, aquela parte da nossa vida que nós temos fechado. Vamos louvar o Senhor e depois responde segundo aquilo que Deus diz.